Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Edson Oliveira.
Márcio Neves.
Vinícius Schiavini.
Premiers.
Olá, eu sou Vinícius Schiavini, um dos criadores da Combo, esta comunidade de conteúdo que produziu o programa que você está ouvindo agora. A Combo está completando 10 anos, e a cada pessoa que entra a gente melhora e evolui. E é por isso que agora eu te convido a participar da nossa campanha de apoio. Você pode ir e conferir as nossas metas, que não são altas nem absurdas, mas sim melhorar equipamento, pagar as contas e buscar novos sonhos nesta fase 1. Também pode conferir as nossas recompensas e o que você ganha nos ajudando, além de que a Combo continue produzindo o conteúdo do amanhã. Em apoia.se/combo você apoia em reais, em patreon.com/combo em dólares. Então venha e vamos, porque juntos nós somos o amanhã. Esse é o DN Premiers, o programa que traz as estreias de cinema até você. E hoje nós falamos das estreias do dia 11 de abril de 2019, aniversário de Carla Madalena, aliás, mandar um beijo pra ela. Nós temos aí os filmes After, Aika, Border, The Pernas Pro Arta, esse, que já que tá tudo no outro idioma, Em Trânsito, Horácio, Los Silencios, Meditation Park e Superação.
Beleza, a gente começa com After. A diretora é a Jenny Gage. No elenco nós temos a Josephine Langford, Hero Fiennes Stephen, o Dylan Arnold, né, que é o corno da história, Samuel Larsen, Selma Blair, Peter Gallagher, a Jennifer Beals. Esse filme aqui é uma mistura de drama com romance, produção americana de 2019. E já falo logo, é filmeco baseado em romancezinho a lá 50 Tons de Cinza.
Eu tenho uma aluna que adorou.
50 Tons de Cinza ou After?
Não, After.
Bom, tem gente que gosta de, sei lá, né? Tomar injeção.
Cocaína.
Se ela gosta de After, o problema é dela. Mas, né, vamos lá, rasgo de história é: você tem uma moça de 18 anos, ela expressa completar 18 anos, que é super responsável, é super adorada na escola, tem amigos pra caramba, só tira nota boa e tem um namorado que é muito gente fina. Aí ela conhece um rapaz que é um largado na vida, né? Que é um músico largado, cheio das tatuagens, que vive brigando com os outros. E ela, ah, meu Deus, vou dar pra esse cara. Porque pro namorado ela nunca deu. Aí ela resolve dar pra esse cara. E essa é a história do filme. Só vou contar o seguinte, a autora do livro é a Anna Renee Todd. Ela começou a publicar as histórias como fanfic, agora veja bem, fanfic sobre o Harry Styles, que era um dos membros da banda One Direction. Aí aquela coisa, né? Chegaram pra ela e falaram, olha, muda aí os nomes, tal, não sei o que, bababá. Né? Aí ela mudou o nome, né, do protagonista, né? E... o nome do cara é Harry Styles, mudou pra Hardin Scott. Falou, beleza. O resto continua a mesma história. E aí publicaram numa plataforma digital. Sendo que na plataforma digital, ela teve 1,6 bilhão de leituras.
Caramba!
Sim. Aí lançaram a versão impressa. A versão impressa vendeu 11 milhões de exemplares no mundo. Né? Você olha e fala, meu, como, né? Por quê? Pra onde? E lógico, né? Aí os caras vão transformar isso aí. E aí fizeram o filme. Então, assim, no mesmo estilo de Crepúsculo, o jeito que é da filmagem, tá? Mesmo estilo de Crepúsculo, mesmo estilo de 50 Tons de Cinza. Então é aquela história que ela é contada a partir do ponto de vista da menina, sabe? Então você tem aquela narração em off, contando como que ela se sente, né? Aquele filme super intimista e não sei o que, blá blá blá. Cara, assim, eu não sei como é que tá no filme. No livro, as cenas sexuais elas são... É, porque fanfic vende pelo teor sexual, né? Então, no livro, né, as cenas sexuais, elas são narradas com detalhes assim, microscópicos, sabe? No filme...
Elas... Ah, ele tem pinto pequeno, é isso?
Hã? Não.
Ele tem pinto pequeno.
Deve ter. Mas é assim, sabe? Cada detalhezinho de como o suor se comporta, de como treme, quantos fios do braço se arrepiaram, tudo isso. É, bom, enquanto livro, a autora, ela publicou seis livros, né? After, né? Depois veio After, depois da verdade. After, depois do desencontro. After, depois da esperança. After, depois da promessa. E aí ela lançou Before.
Afe. É. Eu diria afe.
Bom, agora eu posso caguetar que ela não termina com cara. Só isso. Meu, porque assim, é uma coisa que, enquanto história, não faz sentido. Porque assim, ele é, né, é o bad boy e tal. É aquele cara angustiado, que ele teve problemas no passado. É tipo um Paulo Ricardo. E ela, né, é a garota toda certinha. Meu, você olha e fala, mas isso não vai dar certo. Principalmente porque o cara tem um problema que, quando ele tá prestes a se declarar... Tipo assim, os dois estão juntos, os dois estão rolando na grama, escambau. Mas ele nunca, o famoso, ele nunca fala, eu te amo. Oh. E quando ele, né, tá no ponto que ele falaria, eu te amo, ele arruma briga com ela, arruma briga com os outros, sai no braço com um, com o outro. Vamos lembrar que lá em 1996, veja bem, o Mark Wahlberg, começando a carreira, ele fez um filme chamado Medo, sabe? Que foi dirigido pelo James Foley. Que a história é praticamente a mesma. Com a diferença que termina com ele colocando a família dele como refém. Em After, no final, simplesmente ela fala, ela olha e fala, não vai dar, e dá um pé na bunda dele.
Tá certo, admiro.
Coragem pra seguir em frente.
Sim, go on, move on, né? Toca vida!
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Eu quero saber se Aika é a nova versão da Laika, ou nada a ver.
Não, infelizmente não. Pode até ser por causa dos países desenvolvidos, né? Mas vamos lá. O Aika, né, o nome do filme. O diretor é o Sergei Vortesvoy, né? Esse tiro que é russo. No elenco só temos a Samal Yeslyamova como destaque. Só ela. Não destacaram nenhum outro ator. Embora tenha várias outras... Até pensei isso quando eu li a primeira vez. E o pôster é ela com o capuz e a neve caindo em volta. Falei, putz, a mulher se perde na neve. O filme é só isso. Lembra de um filme que era só um menininho andando na neve?
Lembro.
Então, eu falei, putz, é uma mulher andando na neve. Pensei que era isso. Mas não é. Bom, mas vamos lá. O filme aqui é um drama. Tá? É uma coprodução, veja bem. Rússia, Alemanha, Polônia, Cazaquistão e China. Filme de 2018. Aí você tem a Aika, né? Que é, lógico, a única atriz, a Samal. Ela é do Cazaquistão e ela vive ilegalmente na Rússia. Pra ser mais exato, em Moscou. E aí acontece, a situação dela é, ela trabalha em vários empregos. Como ela é uma imigrante ilegal, né? Na verdade, não são nem empregos, são subempregos. Ela deve dinheiro para a máfia, ela está grávida, ela passa fome, ela passa frio, né? Tem esse problema de falta de emprego, então ela está num monte de subempregos para conseguir dinheiro, pagar a máfia. Ela vai para o hospital para ter a criança nasce e ela tem medo de descobrirem quem ela é e ela ser deportada. Então ela abandona o filho. Para completar, a máfia vem pedir o pagamento, ela não tem o dinheiro, pede mais um mês, só que fala assim, ó, você tem 3 dias, se em 3 dias você não pagar, nós vamos pegar seu filho. O problema desse filme é que ele é assim, o diretor, ele não tentou trazer redenção pra Ai durante o filme. Então tudo que você vê é o sofrimento dela, e não só dela, sabe, de outras pessoas que convivem com ela, no cortiço onde ela vive, sabe? Então é um filme super, tem uma história que desenvolvida, pô, meu, fizeram aquele Senhores do Crime, que a história é bem parecida, né, que é uma mulher, tudo bem, tem envolvimento de máfia russa, uma mulher e um bebê, né? Acho que a semelhança tá aí. Mas nesse aqui, em vez de, né, a história enveredar pela questão da máfia, ou a fuga, ou algo parecido, não, o cara concentra na situação dela, por exemplo. Ela sai do hospital enquanto ela ainda tá em recuperação. Então ela tem sangramento, ela tem dor, Ela tá num lugar que é praticamente congelante, sabe? Então, o filme é assim, o cara ele fez muita questão de ficar expondo o sofrimento dos personagens do filme, e chega uma hora que você fala, meu, isso não muda, sabe? Você meio que desiste do filme na metade, porque você só tá vendo uma pessoa sendo torturada pela vida, mais nada.
E você fica triste, você...
É revoltado, você quer que ela dê, né, uma volta por cima, você quer ver a personagem sair vitoriosa, né? Só que o diretor, ele se consegue... É igual aquele Desventuras em Série, né? No filme mesmo, eu acho um inferno as crianças passarem o perrengue o filme inteiro para nos últimos 5 minutos o cara ter algum tipo de sofrimento.
Sim.
Então, sei lá, né?
Na verdade, a série também me desanima. Série
Desventuras em Série?
É,
a série eu nem quis assistir porque disseram que a série é mais, mais apegada aos livros. Sendo que nos livros, eu não sei como é que está a situação depois de vários anos de publicação, mas nos primeiros livros, as crianças nunca têm uma redenção ali, sabe? Até quando saiu o filme, aí os meus filhos falaram, ah, pai, aluga esse, então, eu falei, putz, não sei. Aí eu acabei alugando, no final, né, tem uma catarse ali pro lado das crianças, eu falei, ah, beleza, né? Mas quando falaram que a série ia acompanhar os livros, eu falei, putz, não vou nem tentar, não vou nem botar na lista pra assistir.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos pra Border.
Border. O filme é do Ali Abbasi. No elenco nós temos Eva Melander, Eero Milinoff, Jorgen Thorsson. Esse filme aqui é uma mistura de drama e fantasia. É uma coprodução Suécia-Dinamarca, produção de 2018, que inclusive concorreu ao Oscar de maquiagem. E esse filme aqui, não ganhou, tá? Esse filme aqui, ele conta a história da Tina, que é a Eva Melander, que ela é uma policial, né, trabalha no aeroporto, fiscalizando bagagem, etc. Só que ela tem algumas peculiaridades. Quando ela era criança, ela foi atingida por um raio. Então, entre outras coisas, ela tem uma aparência que se pode dizer deformada. Então, ela parece uma Neandertal. Realmente parece, né? Tem uma, entre aspas, aparência diferenciada. Isso, né, atrapalha ela na questão de amizade, namoro. E ela tem uma espécie de sexto sentido que é centrado no olfato dela. Então, tipo assim, ela consegue farejar drogas, né, sentir o cheiro de drogas. Mas não só isso, ela sente o cheiro das emoções das pessoas. Sabe? Ah, tipo, medo, raiva, amor, esperança, ela sente esse cheiro. É um sexto sentido mesmo, né? Então, assim, quando alguém passa, né, vai passar pelo posto dela, e a pessoa tá devendo, né, tá com culpa no cartório, ela só sabe que a pessoa é culpada, né? Então aí ela só, né, dá uma checada, faz uma verificação e acaba descobrindo os porquês, né? Mesmo que não tenha outros cheiros envolvidos. Aí na história do filme, né, a história realmente começa quando ela encontra o Vor, que é o Eero Milinoff, que é um cara que ela fareja, vamos dizer assim, e ele... Só que ela não encontra nada suspeito nele. Só que ele tem outros detalhes. Por exemplo, a aparência dele é muito parecida com a dela.
É da mesma raça.
E aí, primeiro, tem essa questão da desconfiança. Só que aí eles acabam ficando amigos, né? E essa amizade evolui para algo mais. Por quê? Porque a Tina vai acabar descobrindo que, né, que toda a história que ela pensa que é a história dela não é exatamente a história dela, né? Então, o filme meio que envereda por outras linhas, né, para contar quem é a Tina. Aliás, uma coisa que eu vi, que esse filme aqui, como falei, concorreu ao Oscar de maquiagem. Ele ganhou outros prêmios ao redor do mundo, tal, na própria na Dinamarca, né? Também ele concorreu a vários prêmios. E, meu, eu descobri que, entre aspas, o Oscar da Dinamarca tem um prêmio que se chama Melhor Filme Não Americano. E que esse Border concorreu. Até olhei assim e falei, putz, pode ter certeza, ano que vem vai ter um desse no Brasil, sabe?
Devia ter.
Ainda existe o Ministério da Cultura? Não, tá me assumindo.
Ah, não, agora é o Ministério Militar da
Censura. Então, o Ministério Militar da Censura com certeza vai instituir um prêmio de filmes que só vai premiar filmes americanos, e vai ter um prêmio para o melhor filme não americano, pode ter certeza.
Melhor que Run to the Hills.
Com certeza. Mas melhor não, velho. Vai ser militar, não tem graça.
É o que eles dizem. Eles vão falar assim: é melhor que o Run to the Hills, tá ok?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O próximo filme é De Pernas pro Ar 3. A diretora é a Júlia Rezende, né? Os dois primeiros filmes foram dirigidos pelo Roberto Santucci. Não faça muita diferença. No elenco nós temos a Ingrid Guimarães, né? Aliás, ela está acreditada também como uma das roteiristas do filme. Também temos a Maria Paula, o Bruno Garcia, a Denise Weinberg, a Samia Pascotto, Cristina Pereira, o Stefano Essercian, a Cláudia Mauro e uma participação especial do Cauã Raymond como um personagem de realidade aumentada. Aliás, de realidade virtual, desculpa. O filme aqui é uma comédia brasileira de 2018 e o roteiro do filme é praticamente o roteiro do filme 2 e acabou. Isso aí. Não, brincadeira. O acontece é o seguinte, bom, o primeiro
podia
filme...
pior, né?
No primeiro filme, a personagem da Ingrid Guimarães, né, ela redescobre, né, sua vida ao abrir uma franquia de brinquedos sexuais. No segundo filme, ela amplia essa, ela fala que está deixando de lado, mas na verdade ela está ampliando o negócio, né? Até quando ela fala que vai para um spa para relaxar, na verdade ela está trabalhando. Nesse terceiro filme acontece uma coisa parecida. Por quê? Ela fala que, né, os negócios estão de vento em popa e ela diz que vai deixar a frente dos negócios, né, e vai se dedicar à família. Só que enquanto ela está se dedicando à família, aí aparece um produto, vamos dizer assim, que é um concorrente da empresa dela, e é justamente um óculos, né, de realidade virtual, vamos dizer assim, realidade aumentada voltada para para pessoas solitárias, né? Então estamos falando aqui de sexo virtual. E isso começa a fazer o maior sucesso. E não apenas isso, como a moça é responsável por isso, que é a Samia Pascotto, ela também está namorando o filho da personagem da Ingrid Guimarães. E aí ela fica muito prostituta da vida e resolve voltar aos negócios porque ela não quer dar o braço a torcer, basicamente isso. E tem várias piadas de cunho sexual, e como eu já falei várias vezes, é incrível que você tenha uma franquia de filmes que fale de sexo o tempo todo, ao mesmo tempo que não fala palavrão e não tem mulher pelada.
Tem que ser original no roteiro. Mas veja, bom, é uma franquia da Globo Filmes que chega no número 3 e não tem o Leandro Hassum.
E outra coisa também é que o segundo filme, se eu não me engano, ele é de 7 anos atrás. Demorou pra esse filme chegar.
Aliás, a Ingrid Guimarães fez uma série chamada Viver do Riso, em que ela entrevista vários humoristas sobre a carreira de humorista. E a Globo passou depois do Jornal da Globo.
Nossa.
Pelo menos deve ter no Globoplay, então... Porque antes passou no Viva. Tem até entrevista com o Chico Anísio. Ou seja, faz tempo que ela tá fazendo esse presente.
Seja antiguinho.
É.
Mas no trailer... Bom, além de tocar o Meu Sangue Ferve por Você no trailer, né? Tem uma frase de destaque... Uma frase não, um diálogo de destaque. Que é a Ingrid Guimarães falando com a Samia, né? Samia Pascotto. E ela fala assim... Se você não namorasse com meu filho, eu te pegava. Aí a outra responde, eu te pegava também. Ela, eu te pegava pra trabalhar comigo. Ela, ah, então deixa pra lá.
Mas eu vou assistir, eu não vou assistir, ainda mais no cinema.
Eu tô tentando lembrar se eu assisti o 2. O 1 eu lembro que eu assisti, mas o 2 eu não lembro se eu vi só umas partes ou algo parecido. No momento que eu não posso esticar a mão, porque meu cachorro fica lambendo minha mão, por algum motivo estranho. Vamos pro próximo filme?
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
O filme é Em Trânsito. O diretor é o Christian Petzold. No elenco nós temos o Franz Rogowski, a Paula Beer, Goodhart Guess, Marian Zaré. O filme aqui é um drama, é uma coprodução Alemanha e França, produção de 2018. Agora veja bem, você tem um personagem que é o George, que é o Franz Rogowski, e aí ele está na França, tá? Numa situação em que os nazistas invadiram a França. A situação é essa. Aí ele precisa, é aquela coisa, sabe? Ah, quem não for francês mesmo vai ser deportado. E ele não é francês. Aí ele precisa sair, né, da França, ele tá tentando fugir antes de ser deportado. E aí numa dessas, né, quando ele vai arrumar documento, antes de ele arrumar documentos, é melhor, quando ele tá pra fugir, um cara pede pra ele levar algumas cartas, né? E aí ele vai pra Marselha pra pegar documentação. Quando ele chega em Marselha, que pedem os papéis e vêm as cartas, né, que era pra ser entregue pra um cara que acabou morrendo, olham as cartas e acabam achando que ele é o destinatário, entendeu? E aí fazem a documentação para ele, sabe, os papéis de passagem para ele, como se ele fosse o dono, né, da, como se aquela identidade fosse dele, né? Como se ele fosse o dono das cartas. Aí ele pensa, pô, agora tá mais fácil, porque agora eu tô como francês, né? Então beleza, tô de boa aqui. Só que, né, ele tá numa situação que ele ainda não pode sair de Marselha, mas ele tá ali, né? Vamos dizer assim, tá low profile, né? Como o pessoal fala, e de boa. Aí ele acaba conhecendo a Marie, né? Eles fazem amizade e tal, não sei o quê, bababá. Ele começa, né, a se apaixonar por ela, tá gostando dela. Sendo que essa situação dele, né, conhecer ela, tal, e vai conversando, ela está em Marselha procurando pelo marido. E quem é o marido?
É a identidade.
É a identidade que ele tá usando. Aí você olha e fala, pô, né, é um interessante filme de época, né? Não, o filme se passa nos tempos atuais.
Com nazistas?
Com nazistas. Assim, eles trabalham a história, aí vai falar a questão de refugiados, né? Refugiados na França. Porque, assim, a França é um dos países que mais aceita refugiados, mas sempre tem aquela, né, aquela linha tênue, né? No momento que der um ruim ali, sai bicando todo mundo, mais ou menos como acontece nos Estados Unidos, né? De vez em quando tem umas ondas de xenofobia, que até gente que mora nos Estados Unidos há, sei lá, 15, 20 anos, corre o risco de ser deportado, né? Então, eles trabalham nessa linha. Então, ao invés deles, do diretor, pegar e falar assim, ah, vamos falar aqui sobre refugiados e tal, não sei o quê. Não, ele pega a questão da Segunda Guerra Mundial, no filme não é dito assim, sabe? Ah, tipo, se essa é uma, entre aspas, uma terceira guerra mundial, não é falado. O que você sabe é, nazistas, hoje, né, nos dias de hoje, invadiram a França, estão fazendo exatamente o que fizeram, né, no final dos anos 30, começo dos anos 40, né, que é segregando as pessoas, estão agindo da mesma maneira, e você tem esse casal nessa situação. Né, um cara com uma identidade frágil, né, ao mesmo tempo que ele ajuda a mulher, ele não pode falar, né, que o outro cara tá morto, né, e ele também, ele não pode falar pra ela, né, que ele tá usando a identidade, enquanto que pros outros ele tem que falar que tá usando aquela identidade. E a história do filme é essa.
Olha, se não fossem os nazistas, eu acho que eu compraria esse filme mais fácil, mas eu entendi o porquê que usaram. Normalmente eu diria assim, que droga, mas esse eu entendi, ó.
Porque senão seria só mais um filme de refugiados.
Sim.
Então colocar nazistas na história e todo o... É, colocar, vamos dizer assim, um pano de fundo que representa mais ou menos o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, acaba permitindo que essa troca de identidade, né, por engano, aconteça. Que numa outra situação isso não aconteceria.
Sim, é verdade. E, aliás, eu vi um pedaço da novela da Globo dos Refugiados. Pô, uma novela intensa pra 6 da tarde lá, viu?
Não sei que 6 da tarde tô saindo do trabalho.
Povo que não tem pra onde ir, é barco de plástico pra atravessar o mar e chegar na Grécia. Não tão aliviando, não.
Muito interessante.
É. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Agora, em Horácio, tem o Zé Celso Martinez.
Sim, grande Zé Celso.
Nós já sabemos que é loucura, né? Porque o que você espera de Zé Celso? Loucura.
Sim, total.
Não necessariamente boa. Loucura. Não,
só loucura.
E do que se trata Horácio? É uma peça ao vivo.
O Horácio, pra começar, é o papel do próprio Zé Celso. Eles vão dizer que vai passar a ficha criminal aqui, né? O diretor de Horácio é o Matias Mangin. No elenco, além do Zé Celso, nós temos a Maria Luísa Mendonça, o Marcelo Drummond, o Ricardo Bittencourt, o Elcir de Souza, né? Glamour Garcia, a Silvia Prado. Esse filme aqui é uma mistura de drama com comédia, produção brasileira de 2019. A história em si do filme é como se ela se passasse num único dia. Agora vamos lá, história. O Horácio, pra começar, é um contrabandista de 80 anos, que é o Zé Celso.
Até porque não tem como ele fingir que tem menos.
Aí, não, que ele podia ter mais. Do jeito que ele tá no filme, podia ter mais. Aí ele tá numa situação em que ele está em prisão domiciliar. E aí o juiz que cuida do caso dele morre. Ele quer aproveitar esse vácuo, né, jurídico, pra escapar do país. Inclusive no próprio trailer, né, tá ele cogitando de ir pro Paraguai, que tá escrito assim, né, Paraguai libera uso de maconha. Só que assim, ele não quer só fugir do país, ele quer ir com o capanga dele, um cara que tá na casa dos 40, porque ele é apaixonado por esse capanga.
Tá.
Só que ele não pergunta pro Capanga se o Capanga tá interessado nele. Porque o Capanga tá interessado numa loira. Por outro lado, a filha do Celso, ela sabe que o pai tá prestes a fugir, né? E ela tá preocupada com a herança dela. Então, antes do pai correr o risco de fugir, levar o dinheiro e simplesmente gastar tudo, ela acaba arrumando um vigarista para os dois juntos aplicarem um golpe e tomarem o dinheiro do pai.
Em termos... Ela quer dar um golpe no próprio pai.
Um golpe no próprio pai. Em termos simples, você tem esses personagens colocados no filme. Então você tem uma história que se passa, né, no decorrer de um dia e cada um às voltas com esse tipo de coisa. Uma dupla tentando tirar o dinheiro do pai, outra dupla, né, que é o Capanga e a Loira, tentando finalmente encontrar paz, né, porque o Capanga não aguenta mais trabalhar pro Horácio, enquanto que o Horácio tá doido pra dar uns pega no vigarista.
Que bagunça.
Meu, o negócio é tão bagunçado que a cena inicial do filme é o Horácio vestido de mulher com uma faca na mão. Uma pessoa morta, sangue pra todo lado, e ele falando: não fui eu que matei.
Bom, Zé Celso, né?
Tem uma frase no trailer, a última frase do trailer, que é um barato, que ele fala assim: se os impostos não fossem tão altos, eu seria o bandido mais honesto de todos.
Ele faz isso basicamente pra manter o teatro dele, né?
Sim, eu não sei como é que funciona essa parte, porque assim, filme é aquela coisa, né? Captação de recursos, não sei o que, blá blá blá. Mas ele em si, aliás, esse filme aqui tem muito de teatral, assim, sabe? Porque os locais, vamos dizer assim, as locações, elas são meio que fechadas, entendeu? Você tem você não tem o trânsito entre os personagens de um lugar para outro, entendeu? Você tem as histórias acontecendo em determinados ambientes, você não tem muito de teatral. E ele mesmo é assim, tipo, a vida dele é o teatro, né? Isso não tem nem dúvida. O personagem dele aqui é totalmente teatral, como eu falei, né? As filmagens lembram teatro, o personagem dele é teatral. E... bom, filme brasileiro falar, né, que tá, vamos dizer assim, captando dinheiro pra ver se chega no teatro, meio complicado, né? Mas provavelmente a distribuição internacional do filme, né, porque tá sendo distribuído pela O2, né, a distribuição internacional do filme com certeza vai arrecadar alguma coisa.
É, sei lá, ele tem quem curte o teatro louco dele, né?
Sim.
Então, que tenha
sempre espaço, né?
Mas não é a minha, não. Eu só gosto da... gostava, faz tempo, das festinhas after na Peça Roosevelt.
Ah, sim. Ainda fazem sucesso.
É, mas faz tempo que eu não vou. É o famoso larguei essa vida.
Larguei essa vida. Depois que trocaram ponto de ônibus de lugar, não preciso mais na Praça Roosevelt. Tipo assim, sou habitué da Praça Roosevelt. Ah, você curte teatro? Não, tem um ponto de ônibus lá.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, vamos ao próximo filme, Los Silencios. Diretora é Beatriz Sainer. No elenco nós temos Marley da Soto, Henrique Dias, Maria Paula Tabares Penha, Adolfo Savinvino. Esse filme aqui é um drama, é uma coprodução Colômbia, Brasil e França. Olha a rota da droga. Esse filme aqui é de 2017. História do filme. Você tem a Amparo, que é a Marley da Soto. Ela é mãe de dois filhos. O pai fugiu, sumiu de casa faz tempão. E aí ela, né, e os filhos estão fugindo do... eles moravam numa área que estava tendo muito conflito armado, dentro da Colômbia. Aí eles vão morar numa área que é a fronteira tríplice entre Peru, Brasil e Colômbia.
É até a
parte bacana, né? E é uma região que é uma, tipo assim, uma ilhota com casas de palafita. Aí, ok. Só que o que acontece? Quando elas chegam lá, tipo, aí vem aquela questão, tipo, quase como refugiado, né? Ela e as crianças. Elas encontram o pai das crianças. Ele tá morando lá. Então, assim, agora vamos à questão de o que é o filme. A situação dela, né, enquanto família é, putz, reencontrei meu marido que tinha fugido e, né, fica aquela situação constrangedora, porque, né, o marido, né, a princípio não quer voltar pra ela, por isso que ele tava ali. E aquela coisa de ela achou que o marido tava morto nessa altura. Agora, a boa parte do filme, né, porque assim, esse é um tipo de perrengue que se resolve em 10 minutos, né? Se vai ficar com o cara, não vai ficar com o cara, vão resolver isso em 10 minutos. Mas o resto do filme são as discussões dos moradores da região ali, justamente sobre as questões, sabe, tipo assim, as necessidades que eles passam e tudo mais. É quase uma coisa documental, assim, sabe? Tanto que tem muita coisa que parece como se fossem assembleias dos moradores e que é filmado meio que de fora, assim, meio de longe. E outra coisa é que tentaram fazer o filme, tentaram passar uma coisa poética. Aí vem a parte de captação de som, que nesse filme tá boa, sabe? Então, só que você tem aquelas cenas longas, paradas, aquela observação do rio com o pôr do sol, os barcos enfileirados, aí o som de pássaros e o vento passando nas árvores. Você tem muito disso. É tipo, ao mesmo tempo, mostrar a beleza do lugar e também mostrar as necessidades pela qual o povo passa ali. Sabe? Então, é um filme, vamos dizer assim, é um filme poético, posso dizer assim, só que, né, embodocaram ali uma historiazinha, né, da família que se reencontra para tornar esse filme um drama, né, e não um documentário para o Globo Repórter.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Vamos ao próximo filme. Meditation Park. A diretora é a Mina Chung. No elenco nós temos Pei Pei Cheng, Sandra Oh, né, de Grey's Anatomy, e Killing Eve também, Tsi Ma, Liane Balaban, Zach Santiago. Isso aqui é um drama, é de 2017, e apesar de ter esse monte de nomes chineses aqui, é uma produção canadense.
Ah, bom, a Sandra Oh, eu acho que ela é canadense.
É, mas a Pei Pei Cheng não é.
Ah, bom, aí também, né? Aliás, a Sandra Oh, que pra muita gente já é mais conhecida por Killing Eve.
Sim, que inclusive ela ganhou o Globo de Ouro, né?
Sim, e tá nos Globoplay. Não sei se é bom, mas...
Eu assisti a primeira temporada, é bem louca. Não é pequeno, é bem louca, é bacana, porque assim, é uma trama de espionagem pé no chão. Então é ela caçando uma assassina. Só que tem uma coisa logo no começo, sabe? Tipo, ela faz parte de uma equipe X do serviço secreto britânico, né? Ela faz parte de uma equipe X, aí os caras estão rastreando um assassino, só que sabe, ah, o assassino desaparece sem deixar vestígios, ó, não sei o quê. E aí ela meio que capta que não é um homem, é uma mulher. E ninguém aceita. Só que a assassina em questão é aquele tipo que é um assassino profissional. Só que quando alguém fala... E ela é tipo rebelde. Então quando alguém fala, ó, faça um serviço limpo. Aí ela fala, e vai lá e faz uma zona, sabe? Tipo assim, ó, mata, faz parecer acidente. Se falasse pra ela mata, faz uma morte limpa. Se fala assim, mata e faz parecer acidente, ela faz parecer tudo, menos acidente, sabe? Tipo, massacre a família inteira. E aí, né, numa situação em que uma pessoa que o serviço secreto estaria protegendo morre, fala, pô, não sei o quê, ninguém identificou o assassino, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí ela pega e fala, pô, e se for uma mulher? Ah, uma mulher jamais faria isso. Aí uma morte que ela faz depois, ela faz lambança e ainda dá tchauzinho pra câmera. Quer dizer, não chega tanto, né, porque ela não é identificada. Mas aí acontece duas coisas. Primeiro, né, admitem que a Eve, né, que é o papel da Sandra Oh, tinha razão, e ela, entre aspas, ela é promovida porque ela vai com uma força-tarefa encarregada só de pegar essa mulher. E de um outro lado, a assassina começa a ficar obcecada por ela. Primeiro, porque ninguém tinha chegado nela até ali. E de repente, a Eve, né, tá no caminho dela. E aí ela vai nos Facebook da vida procurar pela Eve. Ela vê que a mulher é casada, o marido dela canta no coral, não sei o quê, bababá. E ela fica, sabe, olha, ela tem uma vida simples. E ela fica completamente obcecada pela Eve. Então é uma trama, assim, bacana, sabe? E bem diferente também. Ah, com detalhe, como eu disse, ela trabalha para o serviço secreto britânico, sendo que ela é americana. Então até a questão... É, na série ela é americana. Então a questão do sotaque dela, todo mundo fica tirando sarro do sotaque dela. Até isso tem, é bem bacana. Bom, mas voltando aqui, Meditation Park. Você tem um casal, né, formado pela Pei Pei Cheng e pelo Tsi Ma, né, que seria a Maria, e o Bing. E estão ali na casa dos 60 e tantos anos. 65, se não me engano, porque tem no trailer tem o cara super velhinho de 65 anos. E eles migraram pro Canadá, vindo de Hong Kong, há 40 anos os dois, sabe? Então aquela coisa, ah, vieram de Hong Kong, construíram uma vidinha. O cara hoje é razoavelmente bem sucedido, já tá, né, na casa dos 60, tal, não sei o que, bababá. E aí um dia, do nada, a Maria encontra uma peça íntima feminina no bolso do marido. Mas sempre que alguém fala que, né, a mulher encontrou uma calcinha verde no bolso do marido, eu me pergunto, meu, de que o cara tá com calcinha no bolso, sabe?
É
no... Qual é a situação, né?
Não, assim, eu já tive numa situaçãozinha assim, tá? Teve uma vez que a moça, na pressa, colocou a calcinha no meu bolso, achando que era um bolso dela. Já aconteceu, ó. Eu cheguei em casa, tá a calcinha dela no bolso do casaco.
Chegou em casa e tem coisas que não dá pra explicar, né?
Mas como eu não tinha que explicar pra ninguém, dane-se, né?
Então, aí, né, ela vai fazer duas coisas. Primeiro, vai começar a seguir o marido, que é o básico, né? E ela vai ver que realmente, né, o marido, né, pra poder entender, o marido tem um caso com uma outra mulher e tal. Só que aí ela não vai ficar nisso de, né, baixar a cabeça e tal. Na verdade, ela vai aproveitar isso e olhar para trás tudo que ela não fez nesses 40 anos e vai fazer. Andar de bicicleta, ela vai arrumar um emprego, ela vai fazer meditação no parque, né, que é justamente o nome do... Sabe, é tipo assim, tá casada? Tá casada. Dane-se o mundo, vou curtir minha vida. E é mais ou menos, o filme segue nessa atuada. E a Sandra Oh faz a filha do casal, né? E é o tipo de filha que tá sempre do lado da mãe. E nessa situação, ela é que vai acompanhar a mãe nessa redescoberta dela, da vida.
Ah, ela vai ajudar a mãe a cair na gandaia.
Cair não, que ela não tem idade pra cair mais. Se ela cair, não levanta. Fazer o melhor possível na gandaia.
Fazer um esforço, fazer uma... Ai, caramba. Fazer uma fisioterapia na gandaia. Uma hidroginástica na gandaia.
Fazer um baile da saudade. Vamos ao último filme da noite?
Ah, esse também.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Nosso filme é Superação, Milagre da Fé. Diretora Roxanne Dawson. No elenco nós temos a Chrissy Metz, de This Is Us. O Mike Coulter, que é o Luke Cage, não foi o Luke Cage. O Topher Grace, veja bem. O Danny Haysbert, né, que foi o David Palmer, de 24 Horas. Josh Lucas, Rebecca Stepp. Esse filme aqui é um drama biográfico americano, 2019. Mas vale lembrar que ele teve uma pré-estreia, né, na semana retrasada, né, quando esse programa está indo ao ar. Ele teve uma pré-estreia na semana retrasada, onde o nosso querido Biruliro, o presidente, né, o dito pequeno... O pequeno presidente.
Eu amo esse apelido Biruliro.
Foi escolher a primeira vez. Bom, veja bem, o nosso querido Biruliro largou mão do semi-impotente ministro da Economia, que deveria ir no Congresso, para ir assistir esse filme. E por conta disso...
Não consigo aprovar minha reforma da Previdência. Pense o que é preciso para esmagar essa Câmara.
Exatamente. Bom, por conta de, né, o querido Biruliro ter deixado a presidência para assistir esse filme, nós podemos dizer que ele é esquis.
O filme idiota da semana! Eu não acredito, duas semanas seguidas tem sido idiota. E eu adorei eu fiquei procurando, eu tava assim, até que eu achei, né, o Chaparão Macarão.
Tudo. Bom, história. Primeiro, né? Esse filme aqui é baseado numa história real. Né? Eu sempre digo, história real até onde se sabe, né? Principalmente nesse tipo de filme. É um filme de teor evangélico, então aquela coisa, né? Pra cada três frases, duas é falando que. Falando da vontade de Deus. Né? Como se no dia a dia as pessoas estivessem realmente preocupadas com a vontade de Deus, né? Mas a história é a seguinte: em 2015, você tem um rapazinho que é o John Smith. Aliás, o nome dele é muito estranho, John Smith, porque esse rapaz ele veio da Guatemala, da Guatemala para os Estados Unidos e foi adotado pelo casal Smith. Né? Bom, em 2015 o rapaz tinha 14 anos e aí numa manhã de inverno, ele e mais dois amigos caíram dentro de um lago congelado. Ele mesmo ajudou, né, um dos amigos a sair, o outro saiu por conta própria, só que ele afundou. Ele foi resgatado de dentro da água, veja bem, ele tinha afundado. Ele foi resgatado pelos bombeiros cerca de 15 minutos depois dele ter afundado.
Nossa, ele ficou bastante tempo.
Sim, aí ele, dentro desses 15 minutos, até falou assim, ó, isso aqui não é um resgate, nós vamos retirar o corpo. Depois disso, ele foi levado para o hospital, né, e durante uma hora ele ficou no hospital, hospital lá no, né, numa maca, dado como morto. Nossa. Aí a mãe dele entra, começa a fazer uma oração, e aí o filho tem um pulso. E quando ele tem um pulso, aí as enfermeiras, opa, né, aí vão, tipo, cuidar dele, não como se fosse um cadáver, mas como se fosse uma pessoa viva. Bom, ele ficou em coma ainda durante um tempo, depois dele ter saído do coma, ele ficou ainda, acho que 16 dias em recuperação, né, porque ele teve os médicos falaram, olha, ele tem dano cerebral, enquanto ele estava em coma, foram, né, fazer o eletroencefalograma, falaram que a única parte do cérebro que estava funcionando é só, tipo, o tronco, que era o básico, entendeu? Tá funcionando.
Tá ruim.
Mesmo assim, ele se recuperou, né, e não apenas se recuperou, como, né, segundo consta, algum tempo depois, né, vamos dizer, agora a gente pode dizer anos depois, que foi uns 3, 4 anos depois, ele voltou a jogar basquete, que era o que ele fazia na escola. Então, assim, o filme, ele é baseado no livro, o livro foi escrito pela mãe, é aquilo que eu falei, né, exemplo daquele Milagres no Paraíso, né, o livro escrito pela mãe, contando todo o milagre em torno da vida do filho, e etc, etc, etc. Só que, lógico, né, como falei, o menino, né, ficou ali 15 minutos, depois mais uma hora, né, até voltar, né, ter sinais e tal, não sei o quê. Mas o filme vai dar aquela valorizada, sabe? Vai ter toda a família lamentando pelo filho e tal, e o pastor em cima falando, não, mantenha a fé, não sei o quê, blá, 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 blá. Então,
tem a dizer para nós.
Exatamente. Então, é aquele filme, né? Como falei, um filme evangélico, teor evangélico, né? Para cada 3 frases do filme, 2 é a vontade do Senhor para você. Eu, né, enquanto cristão, enquanto religioso, né, hoje não tão praticante, mas enquanto cristão, enquanto religioso, eu falo assim, não, eu gosto de filmes com teor cristão, mas eu detesto filme e livros também, que são do tipo, não é nem discurso, sabe? É muito frase batida. Então, assim, o que o senhor quer dizer? O senhor quer dizer que meu filho foi congelado, velho. E se der sorte, daqui a 500 anos, ele sai daí como Capitão Caverna. Fora isso, não sei de nada. Aí...
O grande problema é que muita gente, né, da fé protestante fica muito com a ideia de se o meu filho melhorou é porque Deus quis, se o meu filho piorou é porque Deus quis.
Nunca
pensa, por exemplo, na ideia do médico estar usando o dom dele, já que a gente está nessa fala religiosa, existe a questão do dom, né?
Sim, mas aquela coisa do, né, médico estudou 5 anos... Fez pós-graduação, fez residência, fez plantão, ficou tipo 24 horas no hospital, tal, aprendendo, evoluindo, não sei o quê, para depois chegar a mãe e falar, porque Deus abençoou meu filho. Fala, verdade, né, velho? Deus é bom demais, né?
Né? Quem precisa de qualquer outra coisa? Bom.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Agora nós vamos para o Assista Sem Medo, e eu quero saber primeiro do Edson. Que filme você traz essa semana, Edson, para recomendar para os nossos ouvintes?
Essa semana eu trago O Chamado, The Ring, filme de 2002, que sim, está na série filmes que assisti com os meus filhos. Sim, meus filhos tiveram uma criação péssima.
Mas também, uma casou até e ainda não assassinou o marido.
Eu tentei falar com o rapaz alguns dias atrás, não consegui. Mas eu já falei, o problema não é matar, o problema é fazer parecer acidente. Mas é brincadeira, né? Na verdade, esse filme aqui foi um daqueles que elas, tipo, estavam na locadora, olharam e falaram, putz, leva esse, sabe? Eu tinha assistido no cinema antes, então tá tranquilo. Mas vamos lá, o diretor é o Gore Verbinski, veja bem, que dirigiu os 3 primeiros filmes da série Piratas do Caribe. No elenco nós temos a Naomi Watts, o Brian Cox, o Martin Henderson. E, bom, além de, né, ser uma produção americana, ele foi baseado num outro filme japonês, né, que é o Ringo. Mas eu gosto mais da versão americana. O Ringo é muito lento, psicológico e tal. Bom, esse filme aqui é o famoso filme da Samara, da menininha que sai do poço, né? Então você tem a história da Rachel, né, que é a Naomi Watts, que ela é uma jornalista, ela resolve investigar a morte da sobrinha dela, né? E aí ela descobre que a morte dela está de alguma maneira ligada a uma fita, né, uma fita VHS, que quando a pessoa assiste o maldito do vídeo, né, depois de terminar de ver, que inclusive a fita, né, mostra um filme que é construído se fosse um cenas de um pesadelo, tudo em preto e branco, coisas estranhas acontecendo. E depois que a pessoa acaba de assistir a fita, o telefone toca, né, e uma voz fala 7 dias. E exatamente 7 dias depois, a pessoa morre. Aí o que acontece com a Rachel é que justamente ela vai ver a fita pra ver qual é o barato e...
o telefone toca.
O telefone aqui, toca, né? Fala 7 dias, ela fala, caralho, velho. Pra piorar, o filho dela vai, pum, assiste o vídeo. Sem contar que ela mostra pro, né, então, ex-namorado, tá quase voltando com ele. Antes do filho ver, ela mostra pro namorado também e, pum, o telefone toca. Bom, o filme, né, o resto do filme é os personagens passando por situações. Aí que vem uma coisa interessante, porque apesar de ter toda essa questão do terror, né, porque o filme começa de uma maneira, digamos, assustadora, né, que é com a morte da sobrinha, mas o resto do filme, tirando a parte final, que é volta a ser terror, o resto do filme é um suspense, porque Naomi Watts, né, o ex quase namorado e o filho em termos, né, correndo contra o tempo pra descobrir como evitar a morte deles, né. Então só no finalzinho do filme que você tem uma parte de terror, que é justamente quando você vê a Samarinha saindo do poço, né? Não importa onde você esteja, ela vai te encontrar. Mas é um filme bacana, tá? Tem lá o seu susto, a história é bem conduzida. O chamado 2, depois o 3, assim, não são tão legais quanto os primeiros, assim. E ainda hoje é um filme que, até pelos efeitos dele, é um filme que envelheceu bem, assim, então vale a pena dar uma olhada nele.
Bom, o filme que eu vou falar vai surpreender. Eu vi esse filme no Super Cine. Eu tava chegando em casa, liguei a TV meio assim, pra, né, ouvir alguma coisa enquanto me tocava. Uhum. E acabou que eu assisti o filme inteiro, vi bastante, me emocionei, porque eu estou falando de Trocando os Pés, protagonizado por Adam Sandler. Mas calma que eu explico. No filme, o Adam Sandler é um sapateiro em Nova York, e sem zoeira, durante, sei lá, os primeiros 30 minutos do filme, parece que o filme é um drama, porque mostra o Adam Sandler numa vida muito triste. Ele é afim de uma moça que trabalha num projeto social, mas ele fica até meio assim de falar com ela. Ele conversa muito com o barbeiro vizinho, que é o Jimmy, né, o estabelecimento vizinho. Eles comem picles, eles adoram comer picles. E aí ele vai pra casa, você vê que a mãe dele já tá, né, meio fora do ar. Ela fala muito, ah, seu pai saiu pra comprar pera, sendo que o pai abandonou a família há anos, né? E ele cuida da mãe. Parece que vai ser um drama. Até o momento em que chega um gangster. Esse gangster é todo malvadão, não sei quem, fala, aí ó, conserta aí o meu sapato. Ele vai consertar o sapato, a máquina quebra, então ele vai usar a antiga máquina de costura do pai dele. Aí ele usa a máquina de costura, tal, beleza. Aí ele olha e vê que o sapato do... E aí ele vê que o sapato do cara é do mesmo tamanho do dele, 42. Uhum. Ele coloca o sapato, ele vira o cara. Oxi. E ele entende que todo sapato que foi costurado por aquela máquina antiga do pai dele, quando ele coloca, ele vira pessoa.
A máquina é mágica.
É. E aí, assim, fica super divertido, porque ele faz umas brincadeiras, sabe? De sair com uma outra pessoa e ver se o barbeiro vizinho dele reconhece. Uma coisinha bem leve. E tem uma parte que é muito tocante, porque a mãe dele sente muita falta do pai dele, e ele pergunta ainda, mãe, o que faria feliz? Ela, jantar uma última vez com seu pai. Aí ele mexe no sapato do pai dele e coloca o sapato do pai dele. E tem um jantar com a mãe e dança com ela e tudo, aí ele vai embora, né? Então, é uma parte muito bonita, e eu já vou dar esse pequeno spoiler, ela morre dormindo na noite seguinte. Na verdade, quando ele vai acordá-la no dia seguinte, ela já faleceu. Ele se sente péssimo, mas ele é um bom filho. Ele fez isso pra cuidar da mãe dele. O filme tem dois pontos.
Oi? Bacana. Sim.
Então, o filme toma um outro caminho. Toda essa parte eu falaria, é um filme de comédia leve com drama. Aí tem toda a parte dele acabar se envolvendo com a vida do gangster, porque tava usando o sapato do gangster. Até aí tudo bem, porque é uma coisa que tem que resolver de roteiro. A única coisa que me incomodou no filme é o final do filme, tá? O pai do Adam Sandler é o Dustin Hoffman. Aliás, o vizinho barbeiro é o Steve Buscemi, é o Dustin Hoffman, e quando o pai entra em cena, zoa o roteiro. De forma, assim, terrível. Ele zoa o roteiro. Então, toda a parte do Adam Sandler cuidando da mãe, e sabe, cuidando da mãe dele, cuidando do trabalho lá dele, tocando uma vida meio triste e tudo mais, tudo isso é legal no filme. É um filme bem construído. O que me irrita é essa parte final, sabe?
E em que parte tem o Rob Schneider?
Não, aí que tem o ponto. Não tem o Rob Schneider. Não, olha só, não tem o Rob Schneider. Não tem piada de peito, peido, cocô, bunda, qualquer coisa do tipo.
Tem o Kevin James?
Não tem o Kevin James. O dublador do Adam Sandler é o mesmo, mas ele não fala naquele tom que ele fala nos filmes, que é um tom acima.
Que é um tom meio de deboche, já.
É. Vamos todos nos divertir! Não, ele tá num tom abaixo. Ele tá num tom mais grave até de voz. Ele chega, oi mãe. Aí ela, ai filho, comprou peras? Não, mãe, não comprei peras. Ai, seu pai falou que ia comprar. Então, essa parte é. Ele não tá bobalhão. Eu até fui ver, o filme não foi feito pela produtora dele. Na verdade, a produtora dele só entrou porque ele tá no filme.
Entendi.
Mas o filme não é da produtora dele. O filme custou 10 milhões e arrecadou 1,2 de bilheteria.
Não duvido. Eu lembro quando esse filme estreou no cinema aqui, que praticamente não teve propaganda. Tipo assim, eu fui no cinema e tinha um pôster lá e estava em cartaz. Nossa, cara. Normalmente, a dançada, então, só que você vê um spotzinho, trailer em algum lugar, algum tipo disso, não teve nada, digamos, nada. Simplesmente o filme já estava em cartaz.
É, e assim, eu adorei o filme. Eu realmente quis saber como ele ia resolver todas as questões dele, inclusive a parte da mãe dele, que até o gangster chega assim, vem buscar meu sapato, semana passada você não tava. Ele, eu tava fazendo, eu não sei dizer o nome. Aí o cara, o que que é isso? É um ritual judeu de quando uma pessoa da sua família morre. Sabe, tudo isso tem um peso, ele dá um peso. Me lembrou aquele que eu vivo falando, Reine Sobre Mim.
Uhum.
Aquele Reine Sobre Mim que eu falo que é o melhor filme do Adam Sandler, mas infelizmente, né, não fez sucesso, mas eu adorei o filme.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site comboconteudo.com.